Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar.
Título deste episódio: A experiência da namorada não inclui puns, mas a de um senhor japonês sim.
Vamos lá.
Eu li um artigo interessante no site Lead Bible sobre uma história de amor muito fofa, que é de Sharna Beckman. Ela é uma das estrelas mais populares do site de conteúdo adulto autoproduzido OnlyFans, com o namorado Ricky. O Ricky não aparece, é quem lhe tira as fotografias e quem a ajuda a construir este negócio super lucrativo.
Está na parte da produção.
É o homem atrás da câmara que toda a gente esquece que existe, e que não nega que o trabalho da namorada por vezes provoca impacto na relação deles, mas que aprendeu a viver com isso. A Sharna não contracena com ninguém. As fotos que tira são a solo. É o Ricky que as tira. O que custa mais ao Ricky, às vezes, é um serviço que ela tem intitulado Girlfriend Experience, que é o título também de um filme e de uma série sobre esta linha de negócio. A experiência de namorada de Sharna consiste não em que ela saia com outros homens, mas é um serviço pago de troca de mensagens do WhatsApp ou, para quem estiver disposto a pagar mais, chamadas telefónicas. E se a primeira coisa é pensar nisto como uma experiência marota, e obviamente que tem esse lado, a verdade é que, na sua essência, isto da Girlfriend Experience é um ofício algo triste, porque, diz o Ricky nesta entrevista, algumas vezes os homens que recorrem a isto nem sequer querem conversas exatamente marotas.
Querem só
sentir durante breves minutos uma simulação do que é ter alguém especial na vida deles. E então parece que há homens que pagam só para ligarem a Sharna, simulando que ela é a namorada deles, para lhes contar como é que correu, para lhes contar como é que correu o dia deles, por exemplo.
Pois.
É meio triste isto, não é?
É muito triste, sim.
Para quem liga, porque para a Sharna e o namorado, cada chamada destas é uma sorte grande. Repara nisto, antes dela ser estrela do OnlyFans, ela trabalhava como enfermeira num consultório de dentista. Por ano ganhava perto de 25 mil euros. Agora, como estrela do OnlyFans, para além do dinheiro que ganha na venda de fotos e vídeos, aquilo que ela ganha nisto da Girlfriend Experience é inacreditável. 10 minutos de troca de mensagem no WhatsApp, isto é em blocos de 10 minutos.
Sim.
Em que ela simula ser a namorada da pessoa com quem está a trocar mensagens. 10 minutos, 1000 euros.
Olé.
As pessoas pagam 1000 euros por 10 minutos de troca de mensagens com ela.
Abrimos os olhos, não foi?
Fingindo que ela é a namorada deles.
Malta, não tenham ideias.
Mas há também a possibilidade dela fingir que é a namorada numa chamada telefónica de 10 minutos, e aí o preço é 5000 euros.
Jesus.
E há pessoas que pagam. A Sharna trabalhava sozinha antes de conhecer o Ricky. Conheceu-o um dia quando voltava para casa após uma saída à noite, e foi amor à primeira vista. Ela receou que ele não quisesse ficar quando ela lhe disse o que fazia. Ele decidiu ficar, tornou-se o fotógrafo dela. E diz que ela diz que assim que ele começou a dar dicas sobre o que ela devia vestir nas sessões fotográficas e a ajudar na escolha da lingerie, etc., que o OnlyFans dela, que já era popular, tornou-se ainda mais popular. Portanto, isto foi uma coisa que resultou em cheio, esta relação.
Bom negócio,
não é? O que custou mais ao Ricky foi, de facto, a parte da Girlfriend Experience, porque envolve interagir por texto e chamada com outros homens. Só que ele adora e diz ele: epá, eu escolhi confiar nela. E pronto, e está tudo correndo.
E na questão do texto, ele até pode ajudar também.
Sim, é? Também pode ser, não é?
Ele pode dar ali, exato, pode ajudá-la nessa parte.
Queria só dizer que o Ricky arranjou Sharna para se coçar.
Obrigada, André.
Eu desde que estava a dizer o nome dela, pensei: há algo para explorar o nome dela. E eu ainda não cheguei lá. É isso. Obrigado por isso, André. Ele gosta muito dela. Epá, e hoje em dia eu acho que ele já está meio anestesiado quando ela
já se habituou.
Anda pela casa a falar com os clientes e a dizer-lhes coisas fofas ou marotas. É um trabalho como outro qualquer. Eu imagino a fazer isto enquanto arranja as unhas.
Imagina, ao longo do dia, fofa, marota, 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 fofa, 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 fofa,
sim,
marota,
sim.
Marota, marota, marota.
Agora, repara bem nisto. Dizem eles, fazemos 6 dígitos por mês.
Olé.
Recentemente, o trabalho de um mês rendeu-lhes 220 mil euros. Num mês.
Ele qualquer dia começa a fazer também.
Foi assim.
Não é?
Não precisa, é baixo.
Mas, de facto, não
este
precisa.
Agregado familiar está absolutamente funcional. 220 mil foi o máximo que eles ganharam.
Uou.
Mas por mês nunca fazem menos de 100 mil. É o.
Tchau, malta.
Bem.
Vou despir.
Vamos passar a música.
Não, é claramente isto que irei fazer quando me reformar. De certeza que haverá um público para idosos anafados em roupa interior. Não farei da Girlfriend Experience, mas quem sabe da Grandfather Experience.
Pensa um bocadinho sobre isso.
É um projeto para daqui a uns anos. Bom, o meu novo herói é sem dúvida Ishikawa Koikuchi. E se ele é o meu novo herói, eu devo isso a um dos ouvintes desta rubrica. O nome deste nosso ouvinte no Reddit do Homem que Mordeu o Cão é Jiggle the Gamer. Eu adoro quando ouvintes nossos sabem exatamente o que me vai dar felicidade. Eu adoro esta comunidade de fãs. E por isso, antes de mais, obrigado Jiggle. Quem vem a ser então Ishikawa Koikuchi? Para já, como perceberão pelo nome, é um senhor natural de Vila Nova de Gaia. Não. Não é do Japão. E este senhor japonês está a fazer furor em muitos sítios, a começar pelo Got Talent local. Ele autodenomina-se um fartist, que é a mistura das palavras fart e artista. Ora, há muitos, muitos anos, nos primeiros tempos desta rubrica, um dos heróis do Homem que Mordeu o Cão era um tipo que, se não me engano, era inglês ou irlandês. Dava pelo nome de Mr. Methane. E hoje, especialmente, está reformado. Nunca mais ouvi falar dele. Ele dizia ser o mestre absoluto daquilo a que ele chamava Controlled Anal Voicing. Ou seja, em português, voz anal controlada. Ele basicamente usava o esfíncter como uma ferramenta para vários efeitos. Não só para proezas visuais, mas obviamente para proezas sonoras. O Mr. Methane tornou-se, para aí em 98, 99, tornou-se um ícone do Homem que Mordeu o Cão. Eu lembro-me que quando começámos a fazer Homem que Mordeu o Cão ao vivo e depois o programa de televisão, nós tínhamos o sonho de trazer Mr. Methane a Portugal para ele levar a cabo a sua magia.
Imagina.
Nunca aconteceu, porque na verdade depois o interesse pelos artistas do PUM, os fartistes, esmoreceu um bocado. Até agora. Eu acho que Ishikawa Koikuchi bufa a concorrência para longe.
Olha, tenta entrar em contacto com este senhor. Pode ser que ele venha.
Eu fui ao Instagram dele, fiquei doido com a arte deste homem. Há que dizer que, ao contrário de Mr. Methane, que usava apenas o rabo, Koikuchi tem um acessório que ele usa com arte. Trata-se de um tubo, tem um tubinho que ele encosta ao rabo e que permite focar o pum. Basicamente foca o pum. Há uma precisão acrescida para o tipo de coisa que ele faz com o gás que lhe sai do ânus, como por exemplo rebentar balões. O primeiro vídeo que eu vi dele mostra dois assistentes dele com um balão preso entre as suas duas cabeças. Atrás deles, a alguns metros de distância, está Koikuchi, deitado de costas, rabo levantado, apontado aos amigos, não é? Com o tubinho, tem o tubinho.
E a força, o pum.
Pá, a força do pum é de tal ordem que há um projétil que sai disparado do tubo contra o balão e o balão explode instantaneamente entre as cabeças dos amigos, naquilo que penso que os deverá ter deixado surdos durante largos minutos. Pá, mas é soberba a força do disparo e a precisão do disparo. A energia eólica daquele rabo é monumental. Também o vemos apagar velas com o rabo. As festas de anos deste tipo devem ser mágicas, mas eu é que não comia o bolo.
Claro.
Obviamente, pois. Mas é nas imitações que, de facto, ele se destaca. Todos sabemos que artistas como o Luís Franco Bastos ou o lendário Fernando Pereira são mestres em imitar pessoas com as cordas vocais. E Ishikawa Koikuchi vai mais longe. É verdade que ele não imita personalidades com o rabo.
Ele foca o pum.
Ele possivelmente foca o pum. Ele possivelmente um dia vai conseguir imitar pessoas com o rabo, personalidades.
É uma questão de treino.
Porque me parece que o céu é o limite para este indivíduo. Mas vou tentar aqui organizar então os exemplos da arte dele num crescendo. Para começar, uma das grandes especialidades dele, ele é um grande imitador de patos com o rabo. Ele grasna forte pelo ânus e é isso que vamos ouvir. Digamos que é o nível 1, não é? Eu já acho maravilhoso, mas nada vos preparou para o que vem depois do pato. Mas antes disso, cá vai. Koikuchi, deitado no chão de costas, rabo alçado no ar, imita um pato com o rabo.
Eu considero isto arte.
Eu acho isto incrível. Ainda por cima, ele foi para um jardim fazer isto.
Malta, isto é o.
É igual.
É o Flat Donald.
Flat Donald!
Não temos Pedro, temos André.
Epá, eu adorei isto, adorei isto.
Olha, mas ele bebe muito antes de fazer isto.
Epá,
faz qualquer coisa, acumula.
Mas exigimos mais deste homem.
Muito bem.
Ele afirma conseguir imitar uma travagem brusca antes de um acidente.
Só a ideia dá vontade de rir, não é?
Uma travagem de um carro, usando apenas o rabo. É o que vamos ouvir de seguida, senhoras e senhores. Ishikawa Koikuchi imita um acidente com o rabo.
Ok. Querem ouvir outra vez?
Sim.
Sim, ali uma travagem. Okay. Oi, oi.
Eu sinto que vou passar todo o meu dia no Instagram de Ishikawa Koikuchi e daqui a pouco eu já vou pôr no meu Instagram o tag para o Instagram dele, para toda a gente o seguir. Ele merece ser seguido, merece ser amado. E se o pato e a travagem não vos encantaram, eu ver-me é obrigado a considerar que tendes um coração de pedra, se o próximo não vos maravilhar. Porque Ishikawa Koikuchi consegue efetivamente cantar ópera com o rabo.
Oh, meu Deus.
Ele tem uma cantora de ópera no rabo e isto é mágico, provoca arrepios. Sem mais demoras, aqui está uma Castafiori no rabo. Ou, se quiserem, uma Castafiori.
Mais um bocadinho. Eu consigo imaginar super concentrada a fazer isto, não é? A focar o tubinho.
Eu acho que isto é Madame Butterfly.
Qual foi o seu favorito? Pato, travagem ou ópera?
Ainda assim, a arte de Ishikawa Koikuchi.
Eu não sei se não gostei mais do pato. Do primeiro logo. Eu adorei o pato.
É ótimo, o pato é ótimo, mas o que eu acho da travagem e da ópera é que há ambição.
Sim,
há ambição,
sim,
não é?
Sim, 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 sim.
Mesmo que o pato é o mais realista.
Eu acho que sim.
Mas a ópera tem melodia.
Isto é a travagem? E fechamos então com a ópera mais uma vez. Mas também mostra aflição, não é?
É um drama.
Mas pronto, isto é a ponta de um iceberg de magia, não é? E daqui a pouco eu já vou pôr no Instagram.
Adorei.
No meu Instagram, vou pôr um Instagram dele. Ai. Para que todo o Portugal o siga e vá lá dar-lhe os parabéns.
Maravilhoso.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.